maus-tratos, porque também existem e muitas das vezes são conhecidos, temos que perceber a razão pela qual eles existem. E é sobre essas causas e essas razões que devemos nos preocupar. Portanto, os maus-tratos e a lei que existe, no nosso entender, já são suficientes, e aquilo que é necessário é, de facto, preocupar-nos com aquilo que pode resolver, nomeadamente, as situações relativamente ao reforço dos meios técnicos. Só dizer, senhores deputados, o seguinte: a legislação não é omissa. A legislação já contém, quer em termos do regime contra-ordenacional, quer em termos do Código Penal, mecanismos suficientes para, de facto, se poder proceder ao julgamento das situações de maus-tratos. A verdade é que chega aos tribunais muito poucos casos. E a questão que aqui devemos colocar, senhores deputados, é por que razões é que chega muito poucos casos a tribunais? Só pode ser por duas situações. Ou porque, de facto, existem poucos casos de maus-tratos, ou porque, existindo casos de maus-tratos, não existem condições de fiscalização para os levar, então, ao julgamento. Aquilo que nós temos que também referir é relativamente ao projeto de lei do Chega. É um projeto de lei que já nos habituou, que era um regresso ao passado. É que, em 2020, a Lei 39/2020, de 18 de agosto, já agravou a pena em termos do artigo 387 do Código Penal. E o que o Sr. Deputado André Ventura aqui vem propor é uma lei que julgando e justificando que está a aumentar a punição, antes pelo contrário, o que está aqui é aliviar a punição relativamente ao Código Penal atualmente em vigor.
Peço, Sr. Deputado,
que anda sempre a pedir, a dizer que vão trabalhar, trabalhe o senhor e faça o trabalho bem feito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar Os Verdes. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em nome dos Verdes, saúdo os peticionários que subscreveram a petição pela defesa e proteção dos cavalos, que hoje temos a debate em conjunto com outras iniciativas legislativas. A luta em defesa do planeta anda sempre de braço dado com a defesa dos ecossistemas e do equilíbrio ambiental. Com a salvaguarda e com o respeito pela vida animal, selvagem ou não, e da riquíssima biodiversidade que herdamos e queremos legar às futuras gerações. Os animais sencientes e especificamente os animais domésticos são portadores de capacidade de sentir, de demonstrar afeto, encontrando-se plasmado no ordenamento jurídico que estes são detentores de um conjunto de normas específicas e de mecanismos normativos de sancionamento e de proteção. Os conteúdos da petição que hoje estamos a considerar apresentam um conjunto muito amplo de preocupações e propostas relativamente aos equídeos. Tal exige que as estruturas do Estado e, designadamente, o ICNF e as Forças de Segurança atendam no quadro das suas competências a essas preocupações, devendo assegurar muitas das reclamações. E, para isso, têm que ter meios humanos, técnicos e financeiros. É preciso que tenham técnicos para assegurar a fiscalização, que continua por fazer. É preciso que tenham meios para instalar os santuários para equídeos e outros animais. Preocupação a que os Verdes têm dado expressão, como fizemos no debate da proposta do Orçamento de Estado para 2021, em que propusemos que o Governo promovesse as medidas necessárias para que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, enquanto Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal, definisse um local para a criação de um centro de acolhimento temporário de animais de fauna selvagem, animais exóticos, animais de circo ou outros recuperados, apreendidos ou capturados em ações de combate ao tráfico animal, até ao seu encaminhamento final. Mas insistimos, não é possível haver uma proximidade aos problemas, uma fiscalização eficaz e o apoio necessário se estas estruturas não estiverem equipadas com técnicos, com orçamento e com materiais necessários à prática das suas funções. Por isso, de pouco adiantará exigir locais de realojamento que permitam ao animal viver em segurança, com boas condições de alimentação, de saúde e espaço, privilegiando-se os ambientes naturais, se para além de uma lei adequada à sua construção, não tivermos a fiscalização, o acompanhamento e o encaminhamento adequados. Apesar de reconhecermos que é sempre possível melhorar a legislação, as medidas referidas anteriormente não carecem de alterações legislativas, nem tampouco o respeito pelos animais e a garantia do seu bem-estar, precisa de agravamento de penas. Afirmar a tese de proibir, multar e prender não resolve os problemas. Antes, pelo contrário. Até dá falsa ideia, a sensação de que está tudo resolvido, o que pode sossegar almas inquietas, mas não faz mais do que isso. Os animais que partilham o nosso espaço e o nosso cotidiano, sobretudo os domésticos ou de trabalho, são merecedores de uma atenção diferenciada, pois essa proximidade, para além de problemas específicos, traz consigo igualmente uma responsabilidade acrescida que tem de ser plenamente assumida, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria começar esta intervenção por saudar os peticionários que trouxeram aqui esta petição com as suas preocupações sobre os maus-tratos equídeos. De facto, não é a primeira vez que discutimos uma petição e que discutimos este tema dos maus-tratos equídeos e, infelizmente, nós sabemos que eles são uma realidade em Portugal e uma realidade que tem que ser combatida. A grande questão que eu acho que se coloca aqui é qual é a melhor forma de combater este tipo de maus-tratos e o abandono de equídeos ou a sua manutenção em condições que são objetivamente de crueldade para com os animais. E, deste ponto de vista, eu creio que as soluções que quer o Bloco de Esquerda, quer o PAN estão a propor não são as mais adequadas. Como já aqui foi dito, designadamente pelo PCP, a legislação de que nós dispomos já existe e já é adequada a combater este fenómeno. O problema é que ela não é posta em prática, não há fiscalização, não há meios e, por isso, más condições perpetuam-se. Nós introduzirmos na legislação a possibilidade de que estes animais passem a ser registados como animais de companhia não vai resolver os problemas dos maus-tratos, porque eles não vão ser, estes equídeos não vão ser registados provavelmente como nada, nem como animais de companhia, nem como animais de produção, e vai criar um novo problema onde ele não existe. O problema que existe não é nos animais que estão registados, que estão vigiados e que estão a ser bem tratados, sendo animais de produção. O problema está precisamente naqueles que estão à margem disto e que vivem no abandono ou, não sendo abandonados, são tratados com crueldade. E, portanto, do nosso ponto de vista, a solução que está a ser proposta nem é a solução e cria um problema onde ele não existe. Da mesma forma, em relação à alteração do Código Penal, a ideia de aumentar as penas não merece a nossa discordância, mas aquilo que está a ser feito neste projeto de lei, eu chamo a atenção para isso, aumenta, mexe nas molduras penais, elimina algumas disposições do artigo em causa e depois mexe nas molduras penais, aumentando a moldura penal máxima, mas eliminando os mínimos. Portanto, em alguns casos, pode redundar na prática uma atenuação das penalizações para os maus-tratos a animais de companhia, que eu acho que não era o objetivo, mas que na realidade é isso que está a ser proposto. E, portanto, nós, não concordando com a ideia, também não podemos votar a favor, por isto que expliquei, porque ela não é concretizada na letra do projeto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos este ponto da nossa ordem do dia. Vamos passar. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para aqui feita.
Uma intervenção, peço desculpa, Sr. Presidente, não me inscrevi, mas podia intervir.
Deseja intervir para usar os 32 segundos? Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para explicar ao Sr. Deputado, já que é discutir, vamos lá discutir, Sr. Deputado. Eu vou-lhe explicar uma coisa que talvez não saiba. É que há molduras máximas, mínimas, talvez o senhor não tenha estudado muito, mas eu vou-lhe explicar. É que a lei atual fala em máximo de 2 anos, agravado de 1/3, aprenda isto, agravado de 1/3, em casos de censurabilidade ou de perversidade. A nossa lei estabelece o máximo direto de 3 anos. Percebe a diferença? Ou quer um desenho para eu-lhe explicar? Segundo, a lei atual fala em 240 dias de pena de multa. O projeto do Chega fala em 360 dias de pena de multa. Por isso, a próxima vez que nos mandar trabalhar, lembre-se de fazer o trabalho de casa aí na sua bancada, já que tem tantos deputados para fazer o trabalho de casa. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem também a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Nós estamos a falar de coisas distintas. Quando falamos de animais de companhia, eles têm um tratamento diferente, têm até uma legislação de maus-tratos diferente. e não se aplica aos equídeos. Ou seja, desde logo o projeto que apresenta aqui o Chega não responde às necessidades que nós estamos a identificar. Nem todos os animais de companhia são maltratados, é verdade, nem todos os animais de produção são maltratados. Mas o que é verdade é que os animais de companhia são protegidos por lei e os animais de produção não são. E quando existem situações evidentes e que nós sabemos que elas existem de maus-tratos, quando queremos recorrer à lei, à legislação, e quando existe uma queixa relativamente aos maus-tratos, a legislação não protege estes animais e não permite sequer que exista um desenvolvimento legal relativamente à proteção contra os maus-tratos. Ora, identificando isto, cumpre-nos e compete-nos a nós, nesta Assembleia, legislar relativamente a esta matéria. Existem aqui duas propostas relativamente a isto, não existem outras. Ora, parece-nos que é essencial começarmos a trabalhar sobre isto e pensarmos no alargamento da lei dos maus-tratos aos animais de companhia, a todos os animais, porque o que é facto é que, mais ou menos, todos os animais acabam por ser vítimas de maus-tratos, todos eles necessitam da proteção que deve ser concedida através desta Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim podemos passar ao ponto 4 da nossa ordem do dia. Petição número 200/14, da iniciativa da Ana Nascimento e outros, acesso imediato ao Cafetrio para pacientes com fibrose quística em Portugal. E há também o projeto de resolução número 1016 do PS, o projeto de resolução 1054 do PAN, projeto de resolução número 1060 do CDS-PP, projeto de resolução número 1067 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1115 do PSD, projeto de resolução número 1119 do PCP. Para apresentar o projeto de resolução do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Hortense Martins. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de iniciar esta minha intervenção cumprimentando os peticionários nas pessoas da Ana Nascimento, paciente de fibrose quística, e na sua pessoa cumprimento todos os pacientes. Saúde ainda a Associação Portuguesa de Fibrose Quística e a Associação Nacional de Fibrose Quística por todo o trabalho desenvolvido para melhorar as vidas dos doentes e das suas famílias. Esta é uma doença que é uma enfermidade hereditária rara, causada por mutações no gene que codifica a síntese de uma proteína de transporte. É uma doença multissistémica, afetando todos os órgãos que expressam este gene, particularmente o sistema respiratório e digestivo. Em períodos de exacerbação pulmonar ou aparecimento de complicações, nomeadamente pulmonares, há indicação naturalmente de internamento. Em fase avançada da doença, o transplante pulmonar é a única opção terapêutica. Os tratamentos disponíveis antes da aprovação dos fármacos moduladores visavam apenas o controle da doença. Apesar de tudo, esta é uma doença relativamente desconhecida do comum das pessoas, até ao momento da sua mediatização, que todos recordamos, através do pedido de ajuda feito por Constança Bradel, que, embora tendo tido acesso ao medicamento, veio a falecer com complicações na sua saúde. E embora postumamente, queremos deixar-lhe aqui mais uma vez um agradecimento que dirigimos à sua família. Como sempre temos dito, os cidadãos e as associações doentes têm cada vez mais uma participação ativa nas políticas de saúde. Foi isso que fizeram também com esta petição. E desde o momento que fomos alertados para este problema, assumimos o compromisso de tudo fazer no sentido de apoiar a resolução ou mesmo desbloqueio deste problema, que é melhorar as condições de acesso aos medicamentos inovadores. Por isso, ainda antes deste apelo e após reuniões com os subscritores desta petição, especialistas e doentes, desde logo contactámos o Governo e o Infarmed. E em 26 de fevereiro apresentamos um projeto de resolução recomendando ao Governo a adoção de medidas necessárias a um acesso mais célebre às terapias inovadoras para os doentes de fibrose quística que delas necessitem, assegurando a respectiva autorização de comercialização no mercado e o seu financiamento público de forma rápida e eficiente, evitando constrangimentos no acesso às